Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Então vem ouvir essa história. Olá, aqui é a Thaís Maruoca e eu voltei para contar para você a história da Frida Kahlo, uma mulher que não se conformou em fazer o que as pessoas esperavam dela. A Frida foi uma grande pintora, que colocou na arte os momentos mais tristes e mais felizes de sua vida. Ela encontrou nos quadros a força que precisava para continuar vivendo e lutou para que o mundo melhorasse. Frida Kahlo foi uma mulher muito forte e por isso você merece conhecê-la. Então vamos lá? Espera só um pouquinho que já já essa história vai começar.
Eu vou te contar uma história.
Frida nasceu no dia 6 de julho de 1907, em Coyoacán, uma cidadezinha do México. Mas sempre disse que tinha nascido em 1910. Por quê? Porque naquele ano começou no seu país uma grande revolução feita pelos camponeses. Então ela decidiu que ela e o Novo México tinham nascido juntos. Por que gostamos tanto de Frida e de toda a sua arte colorida? De onde ela tira tantas imagens que se achatam na tela e adquirem vida própria? Frida talvez tenha desejado pôr para fora tudo o que a tornava especial. Isso desde pequenininha, como todos os pintores. Mas com ela foi mais. Porque ela é de uma família trabalhadora, mas seu pai a ajudou muito. E sendo mulher, era mais difícil para ela, porque naquela época a mulher só podia ser dona de casa. Mas, além disso, muitas outras coisas fizeram de Frida uma artista especial. Tudo começou quando ela tinha 6 anos. Aos 6 anos, teve uma doença que fez com que sua perna direita crescesse menos, ficando mais curta do que a outra. Por isso, acabou manca para o resto da vida. Frida ia a passo lento, mas nunca parava de avançar. Seu pai era fotógrafo e tirava retratos com sua câmera. Juntos, davam longos passeios e ele gostava de pintar quadros com as paisagens que viam por onde passavam. Quando Frida se tornou pintora, já havia aprendido muito com o pai. O olhar dos rostos, as formas de colorir. Mas não nos adiantemos, porque Frida ainda é uma menina e tem que ir à escola. Frida fez uma prova muito difícil para entrar para a preparatória, que aqui chamamos de ensino médio, sabe? Na melhor escola do México. Naquele tempo, para as mulheres era quase impossível estudar, porque a prioridade era o estudo dos homens. No entanto, ela foi uma das 35 meninas que iam às aulas entre 2 mil meninos. Nossa, era muito mais meninos que meninas. Frida tentava ocultar sua perna manca usando calças compridas. No ensino fundamental, os meninos zombavam dela. Mas no ensino médio começaram a olhá-la de outra maneira. Frida divertida, Frida engenhosa, Frida inteligente e rebelde. Em algumas fotos daquela época, ela se vestia de terno e fingia ser homem quando o pai a fotografava junto com as irmãs. Frida rebelde desafiava a mãe, que lhe dava bronca por seus atrevimentos. Na escola, conheceu o Alejandro e se apaixonou. Uma tarde, tomaram juntos o ônibus, que ia rapidíssimo, e bateu com toda a força. Frida se machucou muito, mas, para surpresa dos médicos, sobreviveu. Então, teve de ficar bem quietinha para que seus ossos voltassem a ser fortes. Será que Frida não se entediava na cama? Sim, no começo se entediava muito, porque como estava com as costas engessadas, tinha de passar o tempo todo deitado olhando para o teto. Mas sua mãe teve uma grande ideia. Tirou a poeira da velha caixa de tintas que o pai tinha abandonado num quartinho e montou um cavalete na cama para que o tempo passasse mais rápido e seu tédio não fosse tão grande. Você sabe o que é um cavalete? É onde a gente apoia uma tela para pintura. A partir primeiro de sua solidão e de seu tédio e depois de sua vontade de mostrar as coisas de outra maneira, Frida resolveu pintar. Sua mãe tinha também instalado um espelho acima da cama para que ela pudesse se ver, já que ela vivia deitada. De início, Frida se zangava ao se perceber tão imóvel, mas depois decidiu ser sua própria modelo. Se tinha de ver aquele rosto o tempo inteiro, essa seria sua fonte de inspiração. Por isso, começou a pintar autorretratos. E para que a acompanhassem em sua solidão, acrescentava animais. Macacos, cachorros, servos e papagaios passeavam por seus quadros. Depois de muitos meses na cama, Frida se recuperou. Já havia pintado vários quadros e queria que alguém desse uma opinião sobre sua obra. Então foi conversar com Diego Rivera, artista consagrado que estava pintando um mural em uma escola. Diego se apaixonou pelos quadros e também pela pintora. Rivera produzia grandes murais em edifícios públicos, como escolas, teatros, ministérios, sobre trabalhadores que lutavam para mudar seu país e o resto do mundo. Diego e Frida se casaram. Não uma, mas duas vezes. No entanto, tiveram outros amores, mesmo estando juntos. Como outras coisas, compartilhavam esse sentimento mais do que era costume na época. Assim, os amigos e amantes eram muitos, e para Frida, o amor se refletia em homens e em mulheres. Não podemos esquecer que viviam em um país que havia passado por uma revolução. Então, tudo devia ser mudado e posto de ponta cabeça. Revolução é quando muitas pessoas juntas mudam as coisas que estão erradas. Em Paris, Frida fez uma exposição de seus quadros. André Breton, fundador do surrealismo, tornou-se admirador de sua obra, que considerava muito representativa dessa corrente. Surrealismo é uma corrente artística na qual se escrevia ou pintava a primeira coisa que vinha à mente. Não havia regras para se expressar. Mas Frida não achava que sua arte fosse surrealista, não. Não pintava o que estava em sua cabeça, mas o que acontecia todos os dias e o que vivia em seu país. Os esqueletos estão muito presentes em sua obra. É que, no seu país, a morte é entendida como caminho, como um processo em direção a outra vida. Por isso, o dia 2 de novembro, Dia dos Mortos, é dia de festa no México, não de tristeza. As pessoas dançam, usam fantasias, há desfiles e as famílias fazem piquenique nos cemitérios. Bem diferente daqui, né? É espantoso ver esses ricos fazendo festas enquanto milhares e milhares morrem de fome, disse Frida, nos Estados Unidos. Frida não teve filhos. Ela queria, mas depois de tantas fraturas e operações, seus ossos não estavam preparados para resistir a uma gravidez. Mas ela teve uma sobrinha e um sobrinho. Eram filhos de sua irmã Cristina, e os três viviam com eles na Casa Azul. Depois de grande, sua sobrinha inclusive escreveu um livro sobre Frida, no qual contava que a tia era uma mulher muito alegre, que sempre cantava canções. Era verão no México, mas Frida tremia. Havia vários meses que estava outra vez de cama. Sofria de uma infecção grave nos pulmões e tinha de tomar muitos medicamentos para acalmar as dores. Era um grande risco sair às ruas nessas condições. Mas ali estava ela, outra vez em movimento, andando pelas ruas para estar presente enquanto os trabalhadores pediam melhores salários. Sair não lhe fez bem, mas Frida sabia, e essa também foi sua decisão, levar seu corpo como uma bandeira. Poucos dias depois, cansou de continuar brigando com as dores e deixou que a morte chegasse. Esse foi apenas um resumo da história da vida de Frida Kahlo, que pintou em uma tela os momentos mais tristes e mais felizes de sua vida. Que, apesar de todos os seus sofrimentos físicos, procurou a arte, a alegria e lutou pelo bem do mundo não só para ela, mas também para muitas outras pessoas.
Tchalilim, tchalilão, a história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
E aí, gostou de conhecer um pouquinho da história da Frida Kahlo? Ela foi uma grande mulher. Esse livro é de Nádia Fink e Pitu Sá. A editora é a Chirimbote. O livro faz parte de uma coleção chamada Antiprincesas. Inclusive tem um livro dessa coleção que chama Antiespelho, Guia para Ser uma Antiprincesa. A gente trouxe ele aqui no episódio 37. Se ainda não ouviu, vai lá ouvir. Siga a gente na plataforma em que você está ouvindo esse podcast. E se for pelo Apple Podcast, dê pra gente 5 estrelas. Assim você ajuda o podcast a chegar a mais crianças. Se ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá. No Facebook e no Instagram é @venhaouviressahistoria. Por lá dá pra você mandar uma mensagem de áudio pra gente, falando seu nome, de onde você é, quantos anos você tem, até mandando um beijo pra alguém se quiser. Que a sua mensagem vem parar aqui no podcast. Já imaginou ouvir sua voz por aqui? Legal, né? E na historinha de hoje eu vou mandar um beijo pra Manu do Rio de Janeiro, a Manuela, que ficou com vergonha de mandar mensagem aqui de áudio pra gente, mas eu prometi pra ela que ia mandar um beijo. Então, Manu, um beijo grande pra você. Ela é filha da Flávia e do Hugo. Adorei saber que você gosta das historinhas daqui, tá sempre ouvindo os episódios. Um beijo grande pra você. Se quiser comprar esse livro, o link está na descrição desse episódio. Ah, e tem mais uma coisinha. A gente criou uma forma de financiamento coletivo. O que é isso? Dá para você ajudar com apenas R$5 por mês para que a gente continue produzindo esse podcast. É só entrar no catarse.me/agenteconversa. Mas se não puder ajudar financeiramente, não tem problema nenhum. Você consegue ajudar a gente também divulgando esse podcast, compartilhando com quem você conhece. Lembrando que toda segunda-feira tem historinha nova no ar, hein? A gente se encontra então no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.